Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva, desejando para você uma ótima tarde, onde quer que você esteja, finalzinho de tarde de segunda-feira, hoje 2 de setembro de 2024. Uma ótima tarde para você que está em casa, no trabalho, você nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona. Você de qualquer lugar do mundo acompanhando a gente pela internet. A partir de agora, as principais informações das modalidades mais importantes do mundo dos esportes. O Gabriela Esportiva está chegando no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa bancada top de comentaristas, que hoje está aqui somente com Fred Menezes, que a gente dá o boa tarde agora. Boa tarde, Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, ouvintes Gabriela Esportiva. Mais uma segunda-feira aí de muito esporte. A gente assistindo aí vários eventos aí da Paralimpíada também, né, em Paris 2024, também campeonato brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, né, Marcão?
D também.
Copa do Brasil, isso. Libertadores aí mais pra frente, né? Copa Sul-Americana também, são vários eventos esportivos que a gente vai comentando, também alguns jogos regionais aqui, torneios aqui de esportes aí até aleatórios, né? Tênis de mesa,
Paralimpíadas,
tudo.
Tênis de quadra,
US Open, beach tênis. Então, assim a gente vai abrindo aqui o nosso Gabriela Esportiva de segunda-feira.
É isso aí. Vamos a ele então, 5:09.
Gabriela Esportiva.
Começando de Paralimpíadas, olha, a missão dada, a missão cumprida. O Gabriel Araújo conquistou hoje, segunda-feira, o terceiro ouro dele nos Jogos Paralímpicos de Paris, ao vencer os 200 metros livre da classe S2. Mais uma vez, amassou, como gosta de dizer, os adversários e terminou com um tempo de 3 minutos, 58 segundos e 92 centésimos. Bem à frente do russo Vladimir Danilenko, que ficou com a prata com 4 minutos, 14 segundos e 16 centésimos. E do chileno Alberto Dias, bronze, com 4 minutos, 22 segundos e 18 centésimos. E cumpriu a promessa que havia feito ainda em julho, quando declarou: "Vou ganhar 3 medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Está aí o Gabrielzinho cumprindo a promessa, Fredão.
É uma fera, né, Marcão? Aí, o Brasil, como a gente comentou também aí já na semana passada, a gente comentou aqui da força do esporte paralímpico brasileiro, né? E não é à toa. Uhum. E o Brasil teve em Tóquio 2020 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, terminando na 7ª colocação. Neste final de semana, Marcão, nós chegamos a estar em terceiro no quadro de medalhas. É uma coisa assim sensacional para nosso país, né? Que é um país ainda em desenvolvimento, principalmente desse segmento aí, que é o esporte, né? Sim. Então, a gente deixar para trás aí Alemanha, Itália, França, né? Esses países todos aí são potências mundiais, né? E está brigando lá em cima pelo primeiro lugar. Hoje, o Brasil acordou aí, depois de algumas medalhas, o Brasil está em quinto colocado com 30 medalhas. Eu acho que com essa medalha de Gabrielzinho, talvez já tenha aumentado também. Sim. Mas o Brasil já está com 30 medalhas, né? São 9 de ouro, 6 de prata e 15 de bronze. Em quinto lugar, perdendo somente para a China, com 79 medalhas. para Grã-Bretanha com 49 medalhas, Estados Unidos com 36, quer dizer, com a diferença de 6 medalhas só, uhum, para os Estados Unidos, que é uma das potências esportivas mundiais, uma das maiores, né? E a França com 32 medalhas, duas medalhas a mais, a França que é, que está jogando aí, né? Dentro de casa, na verdade, né? Então, o Brasil, o sexto colocado, a Austrália com 24. Os outros países aí, né, o mundo inteiro está abaixo do Brasil. Você vê a força do esporte brasileiro.
Parabéns.
Quer dizer, é, a delegação brasileira subiu mais 4 vezes aí ao pódio no domingo, né? Com direito à medalha inédita no tiro esportivo. E o Brasil teve, nesse final de semana, ele chegou a ganhar a medalha número 400. Em toda a sua história. O bronze do atletismo de André Rocha, né, no lançamento de disco F52, né, ganhou a medalha número 400, que é um feito, na verdade, né, Marcão? Porque é dizendo para todos nós, né, os assistentes, né, os torcedores brasileiros, que o Brasil não é à toa que o Brasil faz história na Olimpíada, nessa Paralimpíada, né? Então, não é à toa, por conta de que a gente tem um histórico forte, né? E base sólida para esse esporte aí, dessa turma toda aí, que são os grandes heróis, né? Grandes heróis brasileiros.
São atletas especiais.
Especiais.
É isso aí. E a gente espera em breve, né, ver o Brasil muito bem numa colocação parecida com essa dos Jogos Paralímpicos, nos Jogos Olímpicos normais, né, Fredão?
Não, exatamente.
E haja investimento para que os atletas...
Eu acho que o Brasil tem muito potencial, sempre teve. Toda vez que direcionou um investimento no esporte, ele alcançou grandes resultados, resultados inclusive tidos como impossíveis, né? Principalmente em esportes coletivos, que requer um investimento muito maior, né? Não só de recursos financeiros, mas também de muito conhecimento técnico esportivo.
Sim.
E o Brasil acabou ganhando medalhas de ouro aí, quantos anos aí, do basquete, do voleibol feminino, o voleibol masculino, uma das grandes potências mundiais. É uma coisa assim, você não imagina o tamanho da propaganda que um país faz, né, em ser um vencedor desse nível. E é uma coisa assim meio impossível, meio impensável, mas que a gente sabe que hoje, aqui no Brasil, a gente tem condições de conseguir alcançar esses feitos. Então a gente sabe que tem possibilidades grandes se houver, na verdade, o investimento necessário para que isso aconteça.
Verdade, sim. E a gente segue adiante, 5h15 agora.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
As quadras, falar de tênis, olha só, nesse momento estão em quadra a Bia Haddad, a brasileira, contra Wozniak pelas oitavas de final do US Open, né? E por enquanto a Bia vai vencendo por um 7-0, né? E aí a gente espera que ela siga adiante para passar para as quartas de final do US Open, né, Fredão?
O US Open, Marcão, é um dos grandes lãs, né? Uma das 4 mais importantes competições do tênis profissional. Né? E a Bia Haddad gosta desse tipo de piso, né? Um piso mais rápido, menos rápido que o Wimbledon e mais rápido do que o piso de Saibro, né? Então é uma competição muito importante, as mais importantes, e a gente espera que ela mantenha esse resultado aí. O jogo só acaba quando termina.
Nas duplas, né? Ela saiu, né? Com a companheira dela, Laura Sigmund. Mas continua aí no simples, né?
No simples. Ela, às vezes acontece o inverso, né, Marcão? Ela, inclusive, ela tem participado bem nas duplas também, né? E tem obtido também grandes resultados. Mas a Bia já é uma atleta de ponta aí do tênis feminino. E a tendência dela é só de crescer a cada ano que passa. e a cada competição ela vai melhorando, ganhando, ganhando casca, né, para poder chegar até onde a gente torce que ela chegue, né, como nosso Guga aí, né, e ganhando esses eventos aí importantes e subindo cada vez mais alto do ranking mundial.
É, e também pelo lado dos homens, masculino, o Jannik Sinner está vivíssimo no US Open, o atual número 1 do mundo, não tomou conhecimento do adversário Christopher O'Connell no sábado em Nova York. O italiano venceu o australiano por 3 sets a 0, parciais de 6-1, 6-4 e 6-2. A vitória sem grandes esforços aí contra o atual número 87 do ranking da ATP vai de desencontro com a trajetória de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, inicialmente seus grandes adversários em busca do título do torneio. Alcaraz e Djokovic já foram eliminados do US Open, né, Fred?
Eu acho que eles foram melhores nas Olimpíadas, até porque você, quando disputa a Olimpíada, tanto Alcaraz, que fez a final aí com o Djoko, você está disputando em nome do seu país. Então a entrega é um pouco diferente quando você faz a competição, né, em benefício próprio, né? Você, que é natural até, não, é claro que ninguém entregou nada a ninguém, mas você às vezes você descansa um pouco, né, e entra melhor numa competição, né, e o outro está mais preparado porque ficou em treinamento com o piso, que é diferente os pisos dessas competições, né? Então a gente o Sinner só tem um problema, né, Marcão? Aquele problema que a gente conversou sobre a questão dele ter sido pego aí nos exames antidoping.
Sim.
E aí ele tá os seus assessores jurídicos aí trabalhando para que
reverter
esse processo todo dele. Vamos ver até onde vai isso. Mas ele é um grande atleta, né? Um italiano de ponta. Eu acho que hoje os melhores jogadores são de países diversificados, né? São vários países aí. Tem alemão, sérvio, espanhol, italiano, francês. Então são vários atletas aí de primeira linha, e isso é muito bacana, porque acaba sendo uma disputa que o país também torce para aquele seu representante, né? E isso é muito bacana, e são jogadores com qualificações diferentes, e o tênis fica mais bonito também assim, da gente assistir, né?
O Alcaraz, quando perdeu, ele falou: mentalmente não estou bem, não sei me controlar. E o Djokovic falou: partido horrível para mim, né? Os que chegaram na final lá das Olimpíadas. Né?
Você vê, mas é a questão de foco, né? É foco. E você, quando sai de uma Olimpíada, no caso de Djoko, que ele buscou essa medalha olímpica, porque é um presente que ele dá para seus torcedores e para seu país. Então é uma coisa muito... A emoção e a vibração emocional é muito grande. E você realmente, quando sai de uma Olimpíada, com poucos dias você entra num novo campeonato também muito importante, mas com um foco diferente, você acaba sendo afetado, né? E o corpo também, no caso de Djokovic, que já é um veterano, né? Já está em final, apesar de ser um grande vencedor e também ainda jogando tênis de altíssimo nível, né? Mas de qualquer forma, o emocional acaba complicando muito, inclusive porque o tênis é um esporte que a mente e o mental fazem muita diferença.
É verdade. Pois bem, a gente segue adiante, 5h20.
Gabriela Esportiva.
Falar do Brasileirão da Série D de dado, né? Porque estamos nas semifinais, já passamos das quartas de final, né? Os times definidos, os classificados. No final de semana aí tivemos ontem o Brasiliense vencendo o Retrô por 1-0. Na primeira partida o Retrô tinha feito 1-0 em casa, foram para os pênaltis e aí o Retrô passou por 3-2. Foi para a semifinal aí do Brasileiro da Série D. Tivemos também um empate em 0-0 ontem no Amigão entre 13 e Itabaiana. Na primeira partida o Itabaiana aplicou um 3-1, então passou o Itabaiana, passou tranquilamente. No sábado tivemos o Iguatu empatando em 3-3 com o Anápolis. Na primeira partida empataram em 1-1, e partiram para os pênaltis, e melhor para o Anápolis, que venceu por 5-4. Ontem também o Maringá recebeu o Inter de Limeira, empataram em 1-1. Na primeira partida, o Maringá havia vencido fora de casa por 1-0, passou o Maringá então para a próxima fase do Brasileiro da Série D. Então os confrontos da semifinal ficaram Retrô contra Itabaiana e Anápolis contra Maringá. São partidas de ida e volta. É esperar para ver agora a CBF definir datas, né, e local dessas partidas aí, Fredão.
Marcão, eu já vou dizendo para vocês aqui que eu vou torcer para Anápolis, que é a terra de Goiás, né? A terra de meu irmão mora.
Sim.
E minha sobrinha, inclusive, está fazendo aniversário hoje lá em Anápolis. Então, vou torcer muito aí para que o meu irmão também gosta muito de futebol. Sempre fomos juntos para campos de futebol, para ver jogos de futebol em São Paulo, em Fortaleza, né, em Salvador, na Fonte Nova. Então, que ele vai ter a oportunidade aí também de curtir o futebol de Anápolis, aí, onde ele mora, em Goiás. Agora, a gente observa que a Série D, rapaz, é muito difícil, porque é uma quantidade enorme de clubes, são muitos jogos, então você tem que se manter no padrão, aquele padrão de chegar a vencer a maioria dos jogos, né? Muito difícil, né? E durante um período grande de tempo, então não é fácil não você subir da Série D para a Série C, para depois ir para a Série B, a Série A, porque na verdade os patamares são diferentes, né, Marcão?
Então a gente já pode dizer que temos esses quatro classificados que ascenderam à Série C, né?
Exatamente.
Dois nordestinos, vem, né? Retrô e Itabaiana. Temos aí o Goiano, do Centro-Oeste, o Anápolis, né? E o Maringá, que é do Sul, né?
Do Sudeste, né? Então é bacana isso, né, Marcão?
É.
Porque você vai colocando equipes aí de outros lugares do país e você faz com que o movimento daquela região, né, você tenha mais olhos direcionados para o esporte.
Sim.
Então isso é muito bacana, e o crescimento também da instituição desses clubes também é muito importante, né, porque o segmento esporte só traz alegrias, na verdade, de um modo geral, e a gente fica contente com isso. Aí é melhor ter esses clubes do Nordeste subindo aí para a gente poder, inclusive, vê aqui o Campeonato Norte e Nordeste, Campeonato do Norte, sempre crescendo aí e melhorando o futebol do nosso país, né?
Estão dando espaço aí, né, vaga para esses times aí da Série D. Sampaio Corrêa, que estava na Série C, mas já caiu, né? Sampaio, um nordestino. Ferroviário também, que é aqui do Ceará, outro nordestino. O Aparecidense e o São José do Rio Grande do Sul. Esses
e vão
aí
voltar para a Série D.
Os rebaixados da Série C para D.
Rapaz, aí isso também acaba sendo bom, Marcão, porque você acaba engrandecendo também a próxima Série D. Apesar de ser, né, falando engrandecendo em relação à qualidade técnica, né?
Sim.
Então são clubes que passaram pela Série C, elas vêm com a qualificação mais alta do que eles vão pegar na Série D.
O Sampaio é surpreendente, porque o Sampaio disputando a Copa do Nordeste aqui, dava trabalho. Bahia, Vitória, Fortaleza.
Se eu não me engano, já disputou Série B, se eu não me engano.
Sim.
Então, são equipes assim, muito tarimbadas, né? Sabem como é que funcionam esses campeonatos todos aí e vão engrandecer a Série D em relação à qualidade técnica, porque a Série D já é muito grande, né? Pelo número de clubes que participam.
É.
Já é muito difícil você vencer, mas você descer um degrau também, já que você conhece o degrau mais alto, né, você recebe, toma força para poder subir novamente, e quando subir, não descer, né?
E podem ser adversários aí do Barcelona de Léus, né? E
na
outros
série,
clubes,
sim,
da Bahia.
Que vão disputar a Série D o ano que vem.
O ano que vem.
Perfeito.
Beleza, e vamos falar rapidinho aqui também da Série C do Brasileirão, porque já estamos na segunda fase e tivemos na primeira rodada alguns jogos nesse final de semana. No sábado, o Remo recebeu o Botafogo da Paraíba. O Remo venceu por 2-1. No Raulino de Oliveira, Volta Redonda recebeu São Bernardo e venceu também bem, 3-1 para o Volta Redonda. No outro grupo, o grupo C, o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, recebeu a Ferroviária, lá de São Paulo, e empataram sem gols, 0-0. Hoje teremos, no Estádio do Café, o Londrina recebendo, às 8 da noite, o Athletic Clube. Então, essa é a primeira rodada dessa segunda fase da Série C. São dois grupos com quatro times cada grupo, Fredão.
É, desses oito aí, nós vamos tirar quatro para subir para a Série B, né, Marcão? E a surpresa é que...
Serão seis rodadas para cada...
Serão seis rodadas aí para tirar dois de cada grupo aí que vão subir aí para a série B. A questão aí dessa primeira rodada aí, principalmente do grupo B, Marcão, é que a equipe que foi primeira classificada na primeira fase com 41 pontos, o Botafogo da Paraíba, ele jogou fora de casa com o oitavo colocado, né? O último colocado que foi classificado, o Remo, com 26 pontos, quase a metade de sua pontuação. E o Remo, dentro de casa, venceu por 2-1.
Fez o dever de casa.
É, botando o Botafogo da Paraíba aí nas cordas, né? Quer dizer, claro que é a primeira rodada, tem mais cinco, mas você já começar perdendo uma partida para o último colocado, você começa a dificultar aí sua classificação. Porém, como são quatro equipes, você precisa estar entre os dois aí para poder classificar. Então é 50% aí, você tem que vencer as próximas partidas. E o Botafogo da Paraíba tem uma equipe, né, que vai passar por esse perrengue aí de ter perdido o primeiro jogo, né, e tem forças para vencer os próximos aí. Isso é o que a gente observa. E hoje, às 20 horas, tem o segundo jogo aí do grupo C, que está com Athletic, Ferroviária, Ipiranga e Londrina. E empataram o primeiro jogo, a Ferroviária com o Ipiranga. Então a equipe que vencer vai ficar em primeiro colocado do grupo.
É.
Né? E o outra equipe também, a outra do grupo B, que houve um empate também. O Volta Redonda venceu, o São Bernardo.
Venceu.
E está na frente, junto em primeiro lugar, com o Remo. As duas equipes melhor classificadas no grupo B. A gente, esse dá início aí, claro que depois de duas, três partidas, a gente vai ter uma visibilidade melhor para poder analisar aí como eles vão chegar e realmente quem tem mais chance de classificação. Primeira etapa é mais difícil.
O Athletic, né, que foi o segundo colocado na fase anterior, o segundo melhor time, né, na tabela, vai visitar o Londrina, que ficou ali na sétima colocação. Então o Athletic tem grande chance de conseguir também vencer fora de casa essa primeira partida aí, né? Essa primeira rodada. Mas, como o Remo surpreendeu o Botafogo da Paraíba, o Londrina também pode surpreender o Athletic, né, Fredão?
Pode. Pode, porque se você prestar atenção nessas três primeiras partidas, quem jogou dentro de casa, quem jogou, só o Ipiranga foi que empatou. O resto, tanto o Remo quanto o Volta Redonda, ganharam a primeira partida. E o Volta Redonda, tanto Volta Redonda, que estava em quinto colocado, quanto o Remo, que está em oitavo, e vencer a partida foi um grande negócio, né? Para ficar mais tranquilo, para poder respirar e fazer as outras cinco partidas pensando nessa classificação tão importante, que é subir de uma Série C para a Série B.
Pois bem, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, não sai da sintonia não, 5:30.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva na sua segunda-feira, no oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
E a gente retorna falando do Brasileirão Série A, porque a 25ª rodada já foi fechada, né, com todas as partidas. Começou no sábado, o Cuiabá recebeu o Criciúma no confronto do pessoal mais embaixo. E o Cuiabá acabou vencendo por 2-1. Está lá na zona de rebaixamento ainda, 19º colocado, 21 pontos. E o Criciúma caiu para a 13ª colocação, tem 28. Tivemos ainda no sábado o Botafogo recebendo o Fortaleza num confronto de líderes, né, para ver quem ficava com essa liderança. E deu Botafogo lá no Engenhão, 2-0. O Botafogo vem jogando grandes partidas, hein, Fredão? E se impôs sobre o Fortaleza.
É, um jogaço, né? O Botafogo vem demonstrando aí sua força. A gente tem também discutido muito isso aqui, né, Marcão? Porque o ano passado, no Brasileirão de 2023, o Botafogo também botou uma frente muito grande em relação ao segundo colocado e não conseguiu se manter, né, na liderança do campeonato e foi perdendo terreno, acabando perdendo o campeonato. Ele vai ter dificuldade também esse ano, mas ele demonstra uma força diferente.
Uma regularidade.
Uma regularidade,
não,
né?
Não está tomando aquela distância de pontos, mas está sendo regular, né?
É, os jogos estão muito... As equipes estão em cima aí na tabela, nos quatro principais aí, os cinco primeiros colocados, né? Então a diferença de ponto muito pequena, que uma partida ou duas você acaba ultrapassando aí. Da mesma forma que o Botafogo vinha na segunda colocação com 47 pontos e o Fortaleza com 48, com essa vitória o Botafogo foi a 50 e hoje tem 2 pontos de diferença do Fortaleza, o segundo colocado.
Sendo que
o
Fortaleza tem uma partida a menos ainda.
Quer dizer, ele vence uma partida, ele passa novamente. Então a gente vê que a briga ainda é muito grande, mas o Botafogo vem fazendo grandes jogos e não tem baixado muito o seu padrão de jogo, né? Então, uma equipe de força, uma equipe rápida também, que marca e ataca com
equipe alta, né?
Uma equipe forte, né? Então, o Fortaleza é um dos candidatos aí a vencer esse campeonato, mas não vai ser fácil. Primeiro, porque o Palmeiras começa a ter foco somente no brasileiro, né? E isso facilita muito uma grande equipe como o Palmeiras, que tem um elenco muito forte, né? Tem um elenco bem montado, com reservas à altura, que então, se perder um ou dois também não muda.
5 rodadas sem perder já o Palmeiras e 3 vitórias seguidas. E o Botafogo acabou derrubando, né, uma sequência de vitórias do Fortaleza, já eram 9. Ele ia para a 10ª vitória seguida no Brasileirão, mas aí ficou no Botafogo nessa partida aí que o Vojvoda preferiu recuar mais o time no primeiro tempo, hein, Freitas? E aí fez as substituições no segundo, aí já era um pouco tarde quando o Fortaleza reagiu, né?
Mas isso é do futebol, né? A gente, pela pontuação aqui, a gente vê que até o 5º colocado aqui, eu acho que depois dessa derrota aí do São Paulo também pro Fluminense, ela vai ter também mais dificuldade pela frente também, para poder alcançar lá em cima. Eu acho que esse campeonato brasileiro tá na mão aí desses 4 aí que estão na frente, que é o Fortaleza, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, e o São Paulo correndo por trás, o Bahia com 39 pontos também. É claro que ainda tá cedo, né? Ainda tem
Cruzeiro e São Paulo com 41 em 5º e 6º.
Atlético Mineiro com Atlético Mineiro com 30, né?
33. Vasco 34 acima.
Vasco 34 acima. É isso aí. Atlético Paranaense com 29, Internacional com 32. Então a gente ainda tem. Mas esses aí, Marcão, para pegar o Botafogo que tem 50, são 18 pontos. Então o negócio é mais difícil. Eu acho que tá mais fácil para quem tá aí com 40 e alguma coisa, como o Flamengo, que tá com 44, né?
Restam 13 rodadas. Tá próximo do final, hein? Tivemos também aí ontem na Arena do Grêmio, o Grêmio recebendo o Atlético Mineiro e o Galo venceu por 3-2 fora de casa no retorno do Grêmio à sua arena, Fredão.
O Grêmio começou melhor, mas o Atlético Mineiro acabou fazendo um jogo também buscando o empate, conseguiu empatar e no final do jogo acabou vencendo uma partida muito importante. Não só para o Atlético Mineiro, né? Porque ele vai a 33 pontos também.
Quebrou a sequência sem vitória.
Quebrou a sequência do Grêmio também, que precisava de uma vitória, porque está lá embaixo, está subindo aos poucos também aí. Está no 14º hoje com 27 pontos. Né? E acabou fora de casa tirando um pouco aí da animosidade aí do Grêmio, né?
O time do Renato Gaúcho, O Cruzeiro aí, o o arquirrival do Atlético Mineiro, recebeu no Mineirão o Atlético Goianiense e a Raposa venceu por 3-1. Mais uma derrota para o Dragão aí, que está lá com a lanterna na mão em 20º lugar, 18 pontos, Fredão.
É, o Atlético de Goiás está se encaminhando aí para a segunda divisão, né, Marcão? Com 18 pontos, está cada vez mais difícil ele sair. O Vitória, que é o 17º, que está na...
18º.
18º, né? Com 22 pontos. Então, você... A dificuldade aí, o Cuiabá com 21.
E o Corinthians abrindo a zona.
O Corinthians com
25 pontos.
Com 25 pontos, é isso aí. Então, você já tem uma diferença pro Corinthians de 7 pontos já, para ele pensar em sair. Então, para ele ficar na tentativa de sair, isso, todo mundo perdendo ponto e ele ganhando 7 pontos. Então, você vê que a dificuldade, e hoje então, são 13 jogos somente. Então é muito difícil para o Atlético Goiás se recuperar dessa aí. A gente observa que essas equipes aí vai ter uma briga ainda para ver quem é o primeiro, né, e 17º que vai cair. Ainda estão brigando aí, sim, Criciúma, Fluminense, Bragantino, o próprio Grêmio e Corinthians.
E quem quiser se livrar da zona vai ter que surpreender times grandes, como fez o Corinthians ontem em sua arena contra o Flamengo, venceu por 2-1. Mesmo assim, ainda está lá na zona de rebaixamento, hein, Fred?
Eu acho que o Flamengo não esperava
derrota.
Essa derrota. E o Corinthians lutou muito até o final, né? E eu acho que o Corinthians deu um salto aí para tentar brigar para não cair. Mas não vai ser fácil. Né? Porque às vezes é uma questão de momento do clube. E essa derrota surpreendeu todos, né? Porque o Flamengo, com o elenco que tem e com também uma certa... tem uma pontuação e que se ele sai com a vitória, ele está beirando ali as equipes que estão
liderança,
na liderança, né? E com uma questão de 2-3 partidas aí, ele pode vencer até o campeonato. Então essa derrota não vai atrapalhar muito os objetivos do Flamengo.
É verdade. O Vitória, que recebeu o Vasco da Gama no Barradão, né? O Vasco no momento melhor, acabou o Vasco vencendo o Vitória ontem no Barradão por 1-0, deixando o rubro-negro baiano lá em 18º lugar na zona. E o Vasco está lá em 8º, com 34 pontos, Fred.
O Vasco vem fazendo boas partidas. Ele já essa última semana, ele teve grandes resultados também. Né? Uma equipe... Não, a gente não é tanto talento, mas vontade com certeza, né? Muita garra, muita luta, e não deixou por menos aqui, não quis dar chance ao azar e acabou vencendo o Vitória aí, dificultando também o Vitória, que é um dos também que das equipes que estão tendo muita dificuldade para pontuar no brasileiro. E provavelmente, se não houver uma recuperação aí,
uma reação, né, a tempo.
Uma reação agora, nesse momento, né, nos próximos jogos, o Vitória se encaminha também aí para a segunda divisão junto com o Cuiabá e Atlético de Goiás. E o Vasco subindo, Marcão. O Vasco chegando lá em cima com 34 pontos, brigando aí já para já ir para uma Libertadores, próximos jogos aí, se o Vasco continuar, né, crescendo e tendo bons resultados. O Vasco é uma das equipes que vão poder brigar por boa classificação.
Verdade. Fluminense no Maracanã ontem recebeu São Paulo e o tricolor carioca venceu mais uma, 2-0, Fred.
O Fluminense ele não vem fazendo assim jogos de encher os olhos, mas ele também não tem dado chance as equipes de pontuar em cima dele. Isso depois que acertou um pouco aí a parte defensiva, né, com o Thiago Silva, e a equipe melhorou bastante. Alguns retornaram aí de contusões, mas ontem mesmo a gente já não contou com o André, o volante, né? Ontem inclusive já entrou um volante recém-contratado, jovem, né? O, se eu não me engano, Bernal, né? E ele fez uma boa partida. E o Fluminense, quando marca um gol, se retraiu um pouco, sofreu muito no segundo tempo, no início do segundo tempo, que o São Paulo, inclusive, colocou suas peças mais importantes para o jogo, que estava segurando o Luciano e ele e o técnico coloca o Luciano também para jogar, e o São Paulo cresceu muito no início do jogo, mas o Mano Menezes acabou colocando, tirando o Ganso, porque estava em campo Marcelo, que é um jogador que tem uma idade mais avançada, o Ganso, e ele acabou colocando jogadores descansados, né? Tirou o centroavante e o Fluminense voltou a segurar o jogo, né? Melhor, porque ele ia acabar tomando um gol se o técnico não tomasse uma atitude e sofrendo um empate. E ele acabou fazendo outro gol. Então, o Fluminense ontem está de parabéns, apesar de fazer sua torcida sofrer muito, porque você vê logo o diferencial do potencial físico da equipe demonstrando fragilidade no início do segundo tempo, né? E podendo botar tudo a perder. E isso aconteceu, inclusive, na época de Diniz e alguns jogos, que o Fluminense começava bem e o segundo tempo acabava entregando o jogo e a outra equipe virando o jogo.
Cansava, né?
Cansava. É. Então, eu acho que o Fluminense sofreu, mas foi uma grande vitória para um clube muito forte também. O São Paulo, né, perdendo o jogo, mas continua com 41 pontos.
Estava então, em quinto, aí já caiu mais, né? O Cruzeiro passou o São Paulo na tabela, está em quinto, o São Paulo está em sexto. E tivemos também aí o Bragantino na Bia Bichedi ontem, né? E vinha numa fase ruim, o Bragantino recebeu o Bahia ontem e acabou vencendo por 2-1. O Bahia mesmo dominando a partida, toque de bola, não conseguiu vencer o Bragantino, que achou dois gols aí. E agora está lá em 11º lugar, depois de 4 rodadas sem vencer, subiu para a 11ª colocação com 30 pontos. O Bahia está ali em 7º, 8º lugar, deixa eu dar uma olhada aqui, está em 7º, com 39 pontos, caiu posição Bahia na tabela.
O Bragantino é a equipe que vem fazendo bons jogos também, não vinha bem nos últimos jogos, mas vem pontuando bem no início do campeonato, mas quando joga dentro de casa também cresce, né? Porque na Série A não tem bobo, né? Não tem time bobo. Você vacilar, você pode perder até para uma equipe que está em 20º, no último colocado. Então, tem que ter muito cuidado. E o Bahia acabou perdendo de 2-1 e perdendo uma chance, inclusive, de pontuar e subir na tabela, né? E acabou descendo, perdendo o jogo, apesar de que, claro que isso é natural também. O campeonato é muito longo, faz parte de algumas derrotas. Mas o Bahia é uma grande equipe, pode se recuperar, mas ela está buscando, com essa pontuação aí, uma classificação aí para Libertadores.
Sim, né? A torcida espera isso pelo menos.
Pelo menos, porque vencer o campeonato já ficou mais difícil, né?
O Atlético Paranaense recebeu em sua arena o Palmeiras e foi surpreendido pelo Verdão, como você falou, Fredão. Palmeiras tem um elenco aí que pode surpreender e está surpreendendo. 2-0 venceu o Furacão lá no campo de grama sintética e está ali em terceiro lugar com 47 pontos, a 1 ponto do Fortaleza e a 3 do Botafogo, líder.
Por conta de sua camisa, né, Marcão? Palmeiras é uma equipe que assusta, na verdade, né? Eu acho que o Botafogo, Botafogo, Fortaleza, as grandes equipes que estão brigando pelo campeonato aí, como o Flamengo também, eles vão ter que se preocupar com o Palmeiras agora, porque, como eu digo assim, como eu disse antes aí, com o foco todo do Palmeiras, direcionado para o Campeonato Brasileiro, uma equipe que tem um elenco forte, não só os titulares como os reservas também, então ele vai poder descansar alguns jogadores, colocar outros, e na hora que precisar, uma equipe mais ofensiva, uma equipe mais defensiva, então o técnico Abel vai ter muita facilidade para buscar aí pontuações, as melhores pontuações possíveis, para poder ir lá para cima, ultrapassar o primeiro colocado e vencer o campeonato novamente, como aconteceu, né, no ano passado. E é um time muito forte e saindo da Libertadores, praticamente ele não tem o que vencer esse ano se ele não vencer o brasileiro. Então, a cobrança, inclusive, também vai ser grande em relação a essa equipe. E eu acho que eles vão buscar, e já estão buscando isso, né? E tem equipe para isso e tem jogadores para isso. Eu acho que o Palmeiras é a grande pedra no sapato de qualquer equipe hoje
na
Série A.
Vai buscar de novo, viu? Vai cutucar quem está lá em cima. Tivemos também o Juventude ontem sendo surpreendido pelo Internacional, 3-1 para o Colorado. E aí o Roger Machado, técnico do Internacional, enfrentou seu ex-clube. E aí acabou vencendo 3-1, Fredão.
O Internacional devendo algumas partidas, mas também é uma boa equipe, Marcão. O Juventude é que vem caindo também, né? Tendo algumas derrotas aí no campeonato da Série A. E é uma das equipes aí que vai brigar lá embaixo também para não cair. Não digo que ele tem uma pontuação ainda muito boa, né? Com 28 pontos.
É, porque o Corinthians é o primeiro da zona, tem 25.
Exatamente. Então,
a diferença é pouca.
Duas, três rodadas aí, algumas equipes aí que podem subir, né? Como Fluminense, Corinthians, e outras podem descer. Mas isso tudo a gente tem que ver o que vai acontecer, porque depende também das equipes dos jogos, né? Uhum. Mas você vê, quando o Corinthians vence o Flamengo, não era um resultado esperado, né? Se o Corinthians perde, o Corinthians estava com 21 pontos, a diferença para o Juventude era 7 pontos. Então é muita coisa, ia dificultar muito a vida do Corinthians. Era uma partida muito importante, né, para o Alvinegro. Então ele buscou, brigou e conseguiu. E você ganhar do Flamengo não é fácil, mesmo dentro de casa. E eu acho que a gente ainda não sabe quem são os prováveis quatro que vão descer.
A corrida tá boa aí, né?
Tá boa.
Vamos às considerações finais do nosso Gabriel Esportiva dessa segunda-feira, Fredão.
Marcão, vamos dar um abraço aqui para Careca da Cabana Jorge Amado e professor Biquinho, professor José Guilherme, meus amigos aí, estão lutando. E mandar um abraço aqui afetuoso aí para os ouvintes do Gabriel Esportivo. Um abraço para você, Marcão. Um abraço também para Júlio César, que está trabalhando, e Zé Maria também. E amanhã estaremos de volta
no
Gabriel Esportiva.
Até amanhã, Fredão. Terça-feira, às 5 da tarde, estaremos aqui com mais um Gabriel Esportivo. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou a gente, né, aqui nessa jornada sobre esportes, no oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho tem para você o Hit Parade, as músicas mais tocadas do dia.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.